adolescentes já com um transtorno mental foram ainda mais prejudicados com a falta de escola durante a pandemia. Busque amigos, familiares e profissionais. Não se envergonhe em procurar ajuda. Uma parte das pessoas pode encontrar conforto apenas conversando com amigos e familiares. Outras não veem isso como uma opção ou enfrentam problemas mais sérios. Lembrando que estou atendendo em consultório online. Qualquer dúvida, mande mensagem para o número 99992-2607 ou entre em minhas redes sociais, Facebook e Instagram, psicóloga Monique Motim. E este programa estará no site e Facebook da rádio. Tenham todos uma boa semana e até mais.
Até mais, Monique. Obrigado pela sua participação. Nossa psicóloga parceira de todas as terças-feiras, Monique Motim, aqui na programação da Garibaldi. Aliás, Monique também participou do último Saúde e Bem-Estar, né? Você pode conferir no Facebook também da Rádio Garibaldi. 10h21, intervalo. Já voltamos.
Você está ouvindo Comando Geral, a Tribuna da Região. Há 38 anos, a Granja Pilote se faz presente na sua mesa, sempre preocupada com a sua saúde e satisfação. O ovo é um alimento rico em proteínas, vitaminas e minerais e traz inúmeros benefícios para a saúde. Os ovos são fonte de energia e de saúde. A Granja Pilote tem qualidade e tradição que passam de geração para geração. Granja Pilote, em Vila Rica, Farroupilha.
O Posto São Cristóvão e seus colaboradores lembram: estamos unidos na ação pela vida. O restaurante funciona com número de clientes reduzido. Servimos o Marmitex, alimento pronto para levar. Ao precisar, ligue 3462-1013. O abastecimento é todos os dias até 22 horas, bem como a loja de conveniência. Deixamos o alerta para que todos redobrem os cuidados. Só assim seremos vencedores contra o Covid-19. Posto São Cristóvão, a vida faz a diferença. Na Rota do Sol, próximo trevo da Alfândega.
Quer dar um jeito nas contas? Nas lojas Quero Quero, você tem dinheiro na hora e sem burocracia. Além disso, dá para parcelar seu empréstimo pessoal em até 18 vezes no cartão Quero Quero, com até 70 dias para começar a pagar. Tudo para você organizar sua vida financeira e ficar mais tranquilo neste momento. Peça já o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Verde Card, ou se preferir, esperamos você com todo cuidado e proteção. Cartão Quero Quero, pronto para você.
Nós da Auto Tradição trabalhamos para oferecer a você sempre o melhor. Veículos zero quilômetro, com as melhores condições. Seminovos revisados com garantia, peças originais e serviços com profissionais treinados na fábrica. Além do atendimento amigo, para que você se sinta em casa. Venha nos visitar. Auto Tradição, a sua casa da Volkswagen para Bento e região. BR-470, quilômetro 216. Fone 2102-8000.
Sabe aquelas canecas com mensagens que toda mãe ama? O Mundo do Presente tem. Tem outros itens legais também, como porta-retrato, taças, artigos de decoração e acessórios para inverno, como toucas, mantas e pantufas. Não importa o quanto você vai gastar pelo presente, o importante é lembrar. Vem pro Mundo do Presente e lembre sua mãe com amor. Fica junto ao Boulevard Garibaldi.
Não tem nada no mundo mais doce que amor de mãe. Nessa data tão especial, nada melhor do que comemorar com torta, doces e salgados da Delícias e Sabores. Faça sua encomenda. Delícias e Sabores, Rua Arduino da Rigo 144, em Garibaldi. Fone 3462-1815 ou WhatsApp 98161-1213.
DCO, qualidade nos produtos, posso te afirmar. E uma equipe treinada pronta pra te ajudar. Vem, vem, vem pra DCO. Vem, vem, vem pra DCO. Cuidamos de você, cuidamos do seu lar. É nossa missão, sua vida facilitar.
DCO Limpeza e Bem-Estar, Rua Manuel Peterlongo, 131. Em frente à Vinícola Peterlongo, teleentrega 3462-2502.
Vem, vem, vem.
Quem é associado Sicoob sabe que aqui a continuidade dos seus negócios é primordial. É por isso que facilitamos para você, produtor rural, que tem intenção em contratar linhas de crédito para custeios e investimentos agropecuários. Faça sua solicitação de crédito pelo app ou na agência e garanta bons negócios nas compras de insumos ou equipamentos para sua produção. Crédito para o agronegócio é no Sicoob.
O tradicional restaurante Marisa, com aquela delícia de comida com gostinho caseiro, está de volta. Agora na Júlio 41, oferece para o almoço uma variedade em pratos quentes, saladas e sobremesa. Em breve, com novidades para o lanche da tarde e jantar. Marisa Restaurante, servindo alimentos com qualidade e nutritivos. Agora na Júlio Centro. Teleentrega pelo 99996-8835. O Hospital São Pedro precisa de você. O agravamento da pandemia é uma realidade. Não podemos deixar ninguém morrer por falta de lugar. A necessidade é agora. Colabore você também fazendo depósito nas contas do hospital. Doe o que puder. Todos juntos pela vida.
Confira as ofertas do Super Apollo, válida só nesta terça, dia 4. Papel higiênico Dueto Fit 30 metros com 8 rolos, R$ 6,99 cada no Super Apollo. Detergente Limpol 500ml, R$ 1,49 cada no Super Apollo. As doações da campanha Troco Solidário serão destinadas ao Hospital São Pedro. O Super Apollo irá dobrar a doação. Pague suas compras em até 3 vezes no cartão Master, Visa ou Manri Compras. Parcelamento disponível para compras acima de R$ 200. Super Apollo, aqui você é de casa.
Comando Geral, a tribuna da região.
dez e vinte e oito, dez horas com 28 minutos, temperatura na marca dos 20 graus, estamos de volta com o Comando Geral e a trilha sonora de hoje é dos Paralamas do Sucesso, porque Herbert Viana completa hoje exatos 60 anos, chegou aos 60 anos Herbert Viana, vocalista dos Paralamas, e aqui a gente ouve Óculos, música de 1984. TWL Cerute, terraplanagem e pavimentação em geral. Ligue e peça um orçamento. 99995-7005. Mercado São Lucas, também conosco. Hoje tem feira no São Lucas, hoje dia de feira no São Lucas, a gente tem alface por 96 centavos a unidade, banana caturra só 1,69 ao quilo, cenoura também 1,69 ao quilo, cebola 2,99 ao quilo, estas e muitas outras ofertas na feira do Mercado São Lucas. O nosso assunto agora é água, nosso assunto é meio ambiente, porque uma informação que inclusive veio do Rio de Porto Alegre hoje, o Jornal Zero Hora, inclusive, amplia essa informação hoje, e ressalta que 122 municípios do Rio Grande do Sul já decretaram situação de emergência em função dessa estiagem, que podemos até classificar assim como uma estiagem, né, que assola aí o estado nesses últimos meses. Ainda é reflexo do Laninha, mas é um período sem chuvas, apesar que o céu hoje denuncia talvez algumas pancadas. E aqui na nossa região, apesar de nós estarmos numa situação ainda não tão grave quanto esses municípios aí, que principalmente ficam na região mais sul e oeste do estado, preocupa o nível das barragens. A Corsã e as autarquias municipais, né, como o Samai, no caso de Caxias do Sul, estão monitorando constantemente o nível das barragens, e é por isso que a gente mantém contato agora com o superintendente da Regional Nordeste da Corsã, Tiago Moraes de Lagnese, que vai bater um papo conosco a respeito disso e também um outro assunto, para o segundo momento da nossa entrevista com o Tiago, é a respeito da limpeza da nossa barragem aqui da Corsã, a retirada de marrequinhas. Mas antes de mais nada, com o Tiago, a gente fala dessa situação de estiagem. Parece um déjà vu, né, Tiago? A gente está falando aí de Covid e de estiagem pelo segundo ano consecutivo, hein? Bom dia, Tiago.
Bom dia a todos. É um prazer estar falando com a Rádio Garibaldi. João, parece um replay, né? Mais um ano nós estamos falando sobre estiagem. Ano passado, severas estiagens assolaram todo o estado, não só a região, né? Onde mais de 230 municípios decretaram a situação de emergência, e estamos novamente caminhando por um período um pouco complicado pela questão dos índices pluviométricos serem cada vez mais baixos, né? Então a gente faz esse acompanhamento hoje junto com as estações meteorológicas do estado, prevendo, né, ou querendo que São Pedro nos ajude e nos mande chuva.
É um cenário talvez que não anime muito pelas próximas semanas, hein, Tiago? Porque já temos 112 municípios e as perspectivas de chuva, vocês também devem monitorar isso, não são tão animadoras, ao menos para o começo de maio. Fala-se alguma coisa de pancada um pouco mais volumosa para o finalzinho só desse mês, né, Tiago?
Exatamente, final de mês, começo de junho, né? É o que nos aguarda, então... A gente sabe que, como abastecimento público, a gente está garantido, né, em algumas situações em que nós nos precavemos, mas a gente fica triste também, principalmente pelo setor do agronegócio, que tanto sofre com isso, né, as perdas são grandes, a gente sabe disso, e a gente tenta se antever, na verdade, ao problema, né, tentando fazer com que as ações que estavam, né, no papel, saiam de uma vez e que a gente consiga ter êxito no abastecimento público. Então, a gente está um pouco mais calejado, vamos dizer assim, frente ao que a gente já viveu no ano passado. Isso nos serviu de alerta, até porque algumas ações que estavam um pouco mais demoradas, a gente deu mais celeridade.
Tiago, aqui da nossa região, da região que está sob a abrangência aí da superintendência que você comanda, quais são os municípios em que vocês olham assim com mais atenção e com mais talvez preocupação, já também visualizando um cenário sem chuva nas próximas semanas?
Nós estamos fazendo algumas ações preventivas, né? A primeira delas iniciou em Nova Prata, né? Onde a gente tem o Ranchinho, né, que é o rio que abastece a cidade, e nós estamos na fase de término das instalações do bombeamento do Rio da Prata, né. Isso faz com que o Rio Ranchinho e a barragem do Ranchinho sejam utilizados única e exclusivamente para o município de Veranópolis. Ou seja, a gente cria um gap, né, a gente cria duas formas de abastecimento na mesma cidade, né, como forma de prevenção. Então, hoje a barragem está num nível que o extravasador já parou de vazar, né? e com isso a gente espera, né, que o Rio da Prata, e como já está acontecendo, ele consiga abastecer toda a cidade de Nova Prata e o Rio Ranchinho fique exclusivamente para Veranópolis. No outro lado, nós temos Fontoura Xavier, né, que está também com a barragem bem abaixo, em torno de 20% a 25%, e como forma de contenção, nós já iniciamos o abastecimento com caminhões-pipa lá, né? Então a cidade já está sendo abastecida com caminhão-pipa, pensando que a gente não possa utilizar esse último volume d'água, se alguma, deixar para realmente para alguma emergência, né? Farroupilha, né, a cidade aqui do lado, também está com a barragem do Burate baixa, né, também em torno de 35% a 40% do volume dela. Mas isso nos garante aqui em Farroupilha, no mínimo mais 100 dias de água, né? Então a situação aqui é um pouco mais cômoda do que em Fontoura Xavier. Também temos aqui em Garibaldi, né, a barragem do Marretão. Hoje ela está também em torno de 30% a 35% da capacidade dela. E a gente espera, né, que ela consiga atender as necessidades pelos próximos 60 dias, né? Então, bem tranquilo também a situação em Garibaldi, mas isso não quer dizer que a gente vá usar água de forma não consciente, né? A gente precisa ter a utilização consciente da água, né? Até porque se no momento houver uma exorbitância de uso da água, a gente pode sim também fazer a complementação com caminhão-pipa na cidade de Garibaldi, como forma de resguardo do volume que hoje está na barragem.
Tiago, então, falando aqui de Garibaldi, né, você falou da questão da barragem, essa questão dos caminhões-pipa foi utilizada, né, durante a última estiagem do ano passado. A gente sabe que tem os poços artesianos também que abastecem parte da cidade. Por enquanto, Tiago, vocês fazem assim, um olhar mais de observação para a situação aqui de Garibaldi. Não é algo que preocupe, mas tu acreditas aí que se a situação continuar do jeito que está, talvez vocês tenham que acionar esse plano aí de caminhões-pipa para daqui a algumas semanas?
No mínimo 30 dias a gente espera essa virada de mesa acontecer para tomar alguma outra decisão. No momento, da forma que está sendo abastecida, ele consegue atender tranquilo, né? Mas a gente pensa que o resguardo deve acontecer, assim como a gente deixou em torno de 25% na barragem de Fontoura Xavier. A gente, quando passar desse nível aí em Garibaldi, a gente vai tomar a mesma ação.
No momento aqui, tu falas em números aí da barragem com apenas 35% da capacidade?
Isso.
Uhum. Bom, Tiago, paralelo a essa questão da estiagem, e aqui em Garibaldi você falou, né, da nossa barragem, que baixou um pouco do nível, né, está com 35% da sua capacidade, e a Corsã também deu início aí nas últimas semanas a um processo de limpeza da barragem. Eu até na introdução do meu programa eu falei de alguns métodos, né, que já foram utilizados, já foi uma escavadeira, já foi manual, já teve máquina. Então eu queria que eu traçasse para a gente um panorama atual da situação da limpeza das marrequinhas, que é algo que a comunidade ansia muito, né? Tem muito desejo de ver a barragem aí com a sua lâmina de água, principalmente até agora, depois que se fez aquele passeio no entorno, né? Como é que está a situação atual ainda da limpeza por aqui, hein, Tiago?
Bom, sobre a limpeza da barragem, então, vou frisar até uma questão muito importante, que é a tecnologia que está sendo utilizada para fazer essa limpeza, tá? Então, vocês que acompanham ali o entorno do lago, né, verificam que na barragem não tem máquina operando por enquanto. Por quê? A necessidade que nós temos no momento é da retirada das macrófitas, é a primeira limpeza, vamos dizer assim, né? Então, para isso, a gente trouxe uma situação inovadora, né? É o primeiro município do estado do Rio Grande do Sul que está recebendo ela, né? Que é uma bomba trituradora de macrófitas, né? Então, a gente espera que ainda estamos em ajustes, não está 100% funcionando ainda, porque ela está em ajustes pela questão da entrada das macrófitas, para que a gente consiga dar celeridade à limpeza do marrecão. O que a gente quer com isso? Quer executar uma ação que ela não volte a retornar, né? Então, junto com o prefeito Alex, a gente está, na medida do possível, traçando planos junto também com o secretário de obras, para que as entradas de esgoto do município, que estão ligados junto com o pluvial, sejam seccionadas, né, e sejam enviadas para tratamento. Né? Então, isso é muito importante, né, não só atacar o problema, mas a causa, né, desse problema. Então, estamos avançando, creio que na próxima semana haverá uma reunião ainda, na próxima semana, com o presidente ou algum diretor da casa, junto com o prefeito Alex, para que a gente possa estar discutindo isso, né, a um nível mais técnico, e apresentar, então, as proposições. Né, isso é muito importante. E, em concomitância, né, fazer o desassoreamento de todo o entorno ali do Marricão, uhum, né, porque a gente precisa tirar, tem um volume ali muito grande de sedimentos, né, e também de terra que entrou ali, né. Isso faz com que a terra ocupe o lugar que deveria ser da água hoje, né. Então, no mínimo, o que se pretende tirar ali é um terço, né, desse material, para que a gente possa ter uma condição maior, até no momento de estiagem, para um próximo ano, ter uma maior volumetria armazenada.
Sabe que uma preocupação, Tiago, que se fala aqui da barragem e das marrequinhas, né? Vou utilizar o termo popular, que são as marrequinhas, é de que elas já estão quase que secando e se decompondo dentro da barragem. E a população questiona e pede, né, se seria possível dessa celeridade no processo para retirá-las antes que elas apodreçam e se transformem em material orgânico e causam-se esse volume ainda maior. Por enquanto, então, a retirada é feita com essa máquina que está passando por ajustes, e a gente observa também o pessoal fazendo esse trabalho manual, né, de retirada, Tiago?
Isso. Porque como essa máquina está em ajuste fino, a gente ainda faz ele de forma manual. Uhum. Né? Depois que a máquina estiver operando 100%, a gente pode entrar novamente com a retro, escavadeira hidráulica e caminhões para retirar o resto do material.
Uhum. Você falou de essa máquina, chamou ela de trituradora. Ela justamente faz isso, ela tritura a marrequinha, porque a gente visualiza de uma forma antigamente, a gente via aquelas montanhas de marrequinhas, e é algo que a gente não observa tanto agora. Ela auxilia nisso também, Tiago?
Sim, ela realmente, como a gente tem algumas tecnologias novas para ser utilizadas, a gente também se autorizou para isso, né? Então essa máquina, essa bomba, na verdade, ela recolhe o material superficial, né, e tritura esse material. Ou seja, tu não tem uma volumetria grande e, claro, toda a água que está ali, ela é seca, né? Uhum. Então, o material que fica mesmo é um material vegetal, né? Uhum. Para depois ser destinado a uma área de descarte.
Perfeito. Tiago, com relação às marrequinhas, elas tomam conta de toda a área da barragem. A ideia é fazer a retirada total, deixar uma parte, porque a gente sabe que também elas têm um papel importante de filtrar essa água, né?
Exatamente, mas como a gente conversou antes, né? A primeira intenção é fazer a retirada, né, da grande maioria, e fazer um controle, né, dessas marrequinhas, porque o que alimenta elas é a entrada de esgoto irregular. Uhum. Né? Então a gente tem que levar em consideração isso. O segundo ponto é a utilização de outras espécies, que também são nativas, né, como o junco, para fazer esse mesmo serviço, mas que não há uma proliferação tão grande quanto a das marrequinhas. Né? Então a gente está em estudo já com isso, né, para verificar se o junco pode ser utilizado aí. O junco faz a sua alimentação pelos mesmos nutrientes da marrequinha, ou seja, seria uma vegetação que concorreria com a marrequinha, com a vantagem dele estar na saída, né, e não no meio da barragem.
Uhum. Vocês colocariam, digamos, os arredores, ou lá na entrada, no começo, ou lá na ponta, lá em cima, esses juncos, né?
Exatamente.
Perfeito.
E as marrequinhas podem ser controladas com boias flutuantes, né?
Uhum. Que é algo que, inclusive, a gente já observa naquela área que foi limpa, próximo ao vertedor, aí vocês já instalaram algumas boias, né?
Sim. Aquelas boias, na verdade, antes estavam instaladas para contenção, né?
Uhum.
Então, ela estava com contenção ali para ela não entrar na nossa câmara de manobra. Hoje, o que a gente pensa é fazer boias flutuantes onde a gente consiga, no momento que ela começa a fazer a fotossíntese e aumentar de tamanho, a gente consiga retirar de forma manual ela.
Perfeito. Tiago, eu sei que depende de questões técnicas, você falou, por exemplo, da máquina que passa por ajustes, mas vocês têm uma previsão do período aí que se levaria em situações, digamos, normais para fazer a retirada de todo esse material?
Como a gente comentou também anteriormente, isso é uma questão pioneira no estado, né? Então, como essa máquina passa por ajustes, a gente pensa que ela vai dar celeridade ao serviço. E é o que a gente quer. Levando em consideração essa tecnologia nova, a gente pode falar numa janela aí de 30, 45 dias para a retirada das macrófagas, né? Só que isso atrelado também à questão do desassoreamento. Então a gente está tentando levar os dois em paralelo, uhum, né? Para que os dois aconteçam da mesma forma. Creio eu que vai acontecer, né? Mas a gente aguarda ainda algumas definições mais apuradas desta bomba para que a gente possa ter certeza de que ela vai funcionar bem. Né? Como falei, não há no estado uma ação desse tipo. Então, é inovador, é o primeiro município que a gente está fazendo isso e quiçá depois sirva de exemplo para algum outro caso parecido.
Perfeito. E a partir do momento, então, que o trabalho ganha celeridade com a bomba, vocês pretendem iniciar esse processo, então, de desassoreamento, de retirada de lama, propriamente dita, né?
Isso.
Uhum, tá certo.
Então, a gente espera, na verdade, que esse trabalho de assoreamento, ele possa ocorrer em torno de 90 dias, tá? Porque é bastante material a ser retirado, né? Uhum. A gente tem ali também uma área de descarte junto à prefeitura a ser licenciada, né? Então, tudo isso faz com que o processo transcorra dentro desses 90 dias. E eu prefiro trabalhar com folga, né, num prazo, do que trabalhar com ainda apertado. Uhum. Empresa que vem é uma empresa boa, que vai trabalhar com a gente como parceira, né. A gente está aguardando a chegada dessa escavadeira hidráulica aí para iniciar de forma mais forte, né. Uhum. É porque a retro, ela auxilia, né, mas a escavadeira hidráulica é o que dá mais celeridade ao serviço.
Perfeito. O ano passado, inclusive, já foi retirado um pouco desse material, né.
Foi em torno de 5 mil metros cúbicos, né, mas foi um contrato emergencial, uhum, né, pela lei de licitações, aí a gente fez um contrato emergencial para dar uma sobrevida, né, à barragem, mas o que a gente quer é limpar toda ela. Se a gente for pensar ali, a gente não chegou a um terço do que a gente necessitava e a gente tirou 5 mil metros cúbicos, né. Então é bastante material que foi retirado, mas que não impactou tanto quanto a gente gostaria. Então a gente está com uma força muito grande para fazer esse movimento, iniciando em Garibaldi também, né? E depois estendendo para as outras localidades. Então, Wallace, Garibaldi, vai ser Nova Petrópolis, depois Fontoura Xavier, Gramado, Farroupilha e Bento Gonçalves, né?
Agora, uma pergunta que eu faço bem como leigo, como quem não é entendido do assunto, Tiago. A partir do momento que vocês vão fazer essa retirada desse lodo, desse material, vai ser preciso esvaziar mais a barragem ou vocês vão trabalhar com aquilo de volume que existir já de água?
A gente vai trabalhar com o volume de água. É interessante essa pergunta e pertinente pelo seguinte: cada localidade vai ter um sistema de limpeza diferenciado. Então, a gente está trabalhando com a questão dessa bomba trituradora de macrófitas aí em Garibaldi. Quando a gente for falar, por exemplo, de Nova Petrópolis, vai ser uma balsa flutuante. Então, cada localidade vai ter um aspecto diferenciado para fazer esse desassoreamento. Por que isso? Porque cada um tem uma questão de relevo diferenciado, né? E cada um tem uma perspectiva também de captação superficial diferenciada. Né? Então, por exemplo, eu consigo deixar o leito da entrada da barragem Marrecão e trabalhar ele sem alterar o fluxo. Claro que se der uma chuva que vai encher, daí sim a gente vai ter que deixar num volume menor, né? Mas hoje, da maneira que está, eu consigo trabalhar sem alterar o fluxo da água.
Tá certo. Bacana, bons esclarecimentos então. Tiago, obrigado pela participação, a gente fica à vontade aí também para a disposição da Corsã e a gente na torcida, né, de que São Pedro dê uma forcinha também, ou se quiser segurar um pouquinho só para vocês limparem também pode ser, né, Tiago?
A gente pode fazer a limpeza tranquilo com a questão da estiagem e com a volta das chuvas habituais, né, as voltas habituais de chuvas que nós temos no estado, né, uhum. Que é em torno de uma precipitação aí de 100 milímetros, né, que a gente volte a ter segurança nas outras barragens nós temos tendo problema, né, então a gente espera que São Pedro nos ajude.
Com certeza. Então tá, um grande abraço, Tiago, bom trabalho para vocês.
Um abraço, muito obrigado pelo espaço, ficamos sempre à disposição.
Conversamos com o superintendente da Regional Nordeste da Corsã, Tiago Moraes de Lanhese.